passamos a apresentar Entrevista Especial.
Com a apresentação de Vladimir Espinosa e produção de Rodrigo Rezende, está começando o programa Entrevista Especial desta segunda-feira. O dia 13 de outubro ficará marcado na história do Chile. Na verdade, esse dia ficará na história de milhões de pessoas em todo o mundo que acompanharam o resgate de 33 mineiros que já estavam presos em uma mina a 622 metros da superfície há 69 dias. A chegada à superfície de cada mineiro trazia um misto de tensão, expectativa e alívio. Será que a operação seria exitosa até o final? O primeiro mineiro resgatado, talvez surpreso por tamanha recepção, mal pôde comemorar o seu retorno à vida. Abraçou o presidente Sebastián Piñera, cumprimentou seu filho e foi aos exames médicos. Já o segundo mineiro, Mário Sepúlveda, extravasou, comemorou com todos, pulou, gritou e mesmo com toda a festa não deixou de dar o seu recado. Ele ressaltou que não quer ser tratado como um artista, mas quer sempre ser lembrado como trabalhador, como um mineiro.
O único que lhes pido eu em termos personais, que por favor, não os tratem como... como artista, ni periodista, yo quiero que me sigan tratando como el Mario Antonio Sepúlveda Espinaza, trabajador, el minero.
Será que o Brasil estaria preparado para situações como viveram os chilenos no deserto do Atacama? No programa Entrevista Especial de hoje, vamos conferir como a mineração brasileira pode aprender e se desenvolver em itens importantes como segurança e saúde dos trabalhadores, tomando como exemplo a situação dos mineiros chilenos. E para falar sobre a situação da mineração do Brasil e quais as lições que se pode tirar do resgate dos 33 mineiros chilenos, nós vamos conversar agora com o senador Delcídio Amaral. Delcídio já foi ministro de Minas e Energia e atualmente é senador representando o estado de Mato Grosso do Sul. Senador, na opinião do senhor, qual a lição que fica com essa tragédia num primeiro momento lá no Chile e depois um resgate com um final 100% feliz?
Acho que fica uma lição, principalmente para todas as companhias de mineração, não só que operam no Brasil, mas que operam pelo mundo, o compromisso com segurança. Normas rígidas de segurança, procedimentos de segurança rígidos, porque mineração, pelo investimento que ela demanda e pelas condições em que você efetivamente atua, principalmente na mineração de metais importantes para o desenvolvimento do nosso país e para o desenvolvimento do mundo, os procedimentos de segurança e as condições de segurança das minas, elas têm que ter absoluta prioridade. E hoje a gente já vê no Brasil muitas empresas e o próprio Ministério do Trabalho também hoje exigindo o atendimento de uma série de premissas para evitar que acidentes como esses que ocorreram no Chile venham a se repetir. Então, eu acho que as determinações de segurança, os procedimentos de segurança, a engenharia das minas passam a ter um papel cada vez mais fundamental para evitar que tragédias maiores aconteçam.
Senador, o senhor, de certa forma, já antecipou minha próxima pergunta, mas mesmo assim vou insistir. Hoje, no Brasil, o senhor acredita que a situação de segurança das minas, ela já atingiu 100% daquele que seria o objetivo ou ainda há um passo grande
assim? Não, ainda não. Ainda nós precisamos avançar, porque as grandes mineradoras, elas entendem o que isso representa. A segurança do trabalho, a medicina do trabalho, quer dizer, o impacto da mineração nas pessoas, nos trabalhadores que atuam nessa área, a logística de operação das minas, né? A engenharia associada à exploração de minérios. Nós precisamos avançar ainda mais, porque não são todas as empresas que já atingiram esse patamar. Você veja o próprio Chile. O Chile tem uma grande experiência, principalmente na mineração de cobre. E sofreu esse acidente, teve esse acidente lamentável, que graças a Deus terminou bem. Mas nós precisamos avançar muito. E eu acho que segurança e medicina do trabalho tem que ser um dos pontos fundamentais até para você ranquear uma empresa como uma empresa séria e uma empresa que tenha credibilidade para que os investidores se apresentem e para que essa empresa tenha efetivamente um bom posicionamento, especialmente as empresas de capital aberto e as empresas que, cujos investidores em bolsa vão verificar qual é a responsabilidade dessas empresas com relação à medicina e segurança do trabalho e, claro, com relação ao meio ambiente também. Essas coisas todas estão coligadas.
Senador, o senhor compartilha da ideia de que a prevenção custa menos? Por exemplo, no caso do Chile, foram gastos 22 milhões de dólares nessa operação de resgate, que, como o senhor já disse, graças a Deus, foi bem sucedida. Esse dinheiro poderia ter sido gasto na prevenção e seria um montante muito menor, né?
Sem dúvida nenhuma. Aliás, o grande engano daquelas pessoas que não são rigorosas com relação à prevenção de acidentes, com relação à utilização de equipamentos adequados para permitir a segurança dos trabalhadores, das trabalhadoras, eles acham que eles economizam. Se eles usam material pior, se eles não tomam determinados cuidados, eles estão equivocados, porque aí a consequência é muito pior. O que é que representa você perder uma vida? Um trabalhador qualificado que foi preparado para trabalhar num determinado projeto de mineração e em outros projetos, em outros campos também. Quanto custa isso para a sociedade? Você perder um trabalhador qualificado. O que representa isso para a empresa? E, mais do que nunca, as empresas que adotaram procedimentos rigorosos de segurança do trabalho, de medicina do trabalho, onde a engenharia de segurança do trabalho operou eficientemente, onde se deu atenção para a logística de operação das minas, para a engenharia de minas associada a cada projeto desse, a conclusão das grandes empresas é que isso qualificou ainda mais os seus trabalhadores, o nível de eficiência, o nível de produtividade cresceu, e se trabalhando num ambiente seguro, num ambiente limpo e pouco propenso para acidentes.
Certo. Senador, o senhor foi ministro, né, no início da década de 90 de Minas e Energia, não é? Ainda bastante jovem, aliás, diga-se de passagem, tem muita experiência. E por isso eu perguntaria ao senhor, essa engenharia de minas que o senhor coloca, ela é idêntica nos vários tipos de mineração de terreno ou ela sofre alterações? Por exemplo, o Chile utiliza muita mineração de cobre e ouro. Aliás, o país todo é quase que uma mina, né? Na China, muitas minas de carvão, muitos acidentes acontecem na China. Aqui no Brasil temos minas principalmente no estado de Minas e do Pará. Essa engenharia, ela é a mesma para todos os lugares?
Ela tem, na verdade, o seguinte, o trabalho que se faz é o trabalho geológico, é o trabalho da logística, da infraestrutura da mina. Os problemas, evidentemente, o tipo de exploração varia, mas as dificuldades são assemelhadas, as preocupações assemelhadas. Quando você faz engenharia de mineração, você está preparado para atuar em todas as frentes possíveis. Independentemente do minério que você venha explorar, mas as condições são muito assemelhadas, são operações em galerias, são operações a 700 metros, 800 metros de profundidade, você tem que obedecer a uma série de procedimentos, você tem toda uma logística de exploração daquele minério, né? Você tem toda uma priorização e todo um sequenciamento, especialmente na exploração e produção desses minérios. Então, o engenheiro de minas, ele é preparado para enfrentar qualquer tipo de produção mineral. E muitas delas têm semelhança, como, evidentemente, as precauções mudam de um caso para o outro, muda em função da conformação geológica, e é por isso que os engenheiros de minas têm um papel fundamental, porque eles é que esquadriam, eles fazem o esquadrinhamento do potencial e aí começam a orientar os demais trabalhadores a tomar as providências devidas, não só para explorar de uma forma conveniente, de uma forma sustentável ambientalmente, mas especialmente no que se refere à segurança do trabalho, ao impacto menor na saúde das pessoas que trabalham nas minas e, por último, também com eficiência no que se refere à exploração dessas reservas minerais.
Certo. Senador, a indústria de mineração tem uma expectativa de faturamento de 26 bilhões de dólares nesse ano de 2010 e a expectativa também de produção de 370 milhões de toneladas. Quer dizer, é um dos principais produtos brasileiros, né? O senhor acredita que dessa forma os investimentos também em segurança, como o senhor disse também, saúde do trabalho e prevenção, eles devem ser levados realmente à risca, porque se trata também de um grande negócio?
Eu não tenho dúvida nenhuma. E outra coisa também, os próprios consumidores, o mercado começa a exigir esses procedimentos das companhias de mineração. O rigor está se tornando tão grande que determinados consumidores querem saber como é que a companhia de mineração explora suas minas. Vão em loco, vão nas minas verificar como é que os trabalhadores atuam. Quais os equipamentos que eles usam, como é que é o gerenciamento daquela mina, daquele potencial mineral. Então, não tenho dúvida, os rigores vão crescer cada vez mais. O mundo todo exige cada vez mais procedimentos de segurança. E quem não se atualizar e quem não buscar atender a esses requisitos vai cair fora do mercado, porque o mercado, inclusive, está se fechando para quem não tem esse tipo de cuidado que é fundamental para qualquer projeto em qualquer país.
Senador Delcídio, só uma última pergunta, aproveitando aqui na nossa entrevista especial toda a sua experiência nesta área, um assunto assemelhado. Nós estamos às vésperas aí de ter a Petrobras como protagonista de uma produção de petróleo na jazida do pré-sal, que é fundamental não só para o país, mas tem peso no mundo todo, não é? O senhor tem confiança total ou algum tipo de receio nessa exploração, porque ela é de alto risco, não é? Faço essa pergunta pegando como gancho o que aconteceu no Chile, porque é também uma exploração mineral, e também com o problema da British Petroleum no Golfo do México recentemente.
Não, sem dúvida nenhuma. Agora, a Petrobras, é claro que isso merece um cuidado especialíssimo de todos nós, uma preocupação de todos nós. Mas a Petrobras, depois inclusive de acidentes que a Petrobras enfrentou, os vazamentos, por exemplo, lá na refinaria do Paraná, na Repar, o vazamento na Baía de Guanabara, depois a própria P-36, o acidente com a P-36, a Petrobras foi obrigada a fazer uma revisão agressiva dos seus procedimentos de segurança, dos seus procedimentos operacionais, investiu em tecnologia nas suas instalações, e para o pré-sal, essa lógica ela vai prevalecer. Quer dizer, a Petrobras hoje tem procedimentos extremamente rigorosos de controle na exploração e produção do petróleo que está no fundo do mar. E com o pré-sal não vai ser diferente. E a Petrobras sabe, hoje um dos pré-requisitos de uma grande companhia de petróleo é a segurança das suas instalações e a segurança na operação, na produção de petróleo. E claro que esse, como todo acidente, esse acidente com a BP, com a British Petroleum, alertou ainda mais o setor de petróleo, que vai redobrar e vai aumentar cada vez mais investimentos para que nós não sejamos surpreendidos com um acidente lamentável como esse da BP no Golfo do México. A Petrobras tem sido muito rigorosa nisso. Tem procedimentos desenvolvidos na própria Ilha do Fundão por seus técnicos muito cuidadosos, especialmente para evitar qualquer tipo de surpresa no pré-sal.
Eu só fiz essa pergunta com o seguinte sentido. É claro que a Petrobras tem uma vasta experiência, é a principal empresa na extração de petróleo em águas profundas, mas é que o pré-sal vai além disso, né, de toda a experiência que a Petrobras já teve.
Mas a Petrobras, Vladimir, isso é muito importante, ela está fazendo várias experiências piloto. Ela, quando vai botar em operação um campo, ela se cerca de todos os procedimentos de segurança necessários, de toda a tecnologia que ela já aportou, inclusive estudando o pré-sal, para que não se repitam vazamentos ou problemas como esses ocorridos no Golfo do México. Quer dizer, a Petrobras, não é porque ela já está operando a 2 mil metros de profundidade, a 1.800 metros de profundidade, ela já está fazendo experiência na profundidade do pré-sal, exatamente para evitar qualquer tipo de surpresa e entender muito bem como é que a geologia do pré-sal funciona para evitar qualquer tipo de acidente que venha prejudicar essa riqueza extraordinária que o Brasil, sem dúvida nenhuma, vai se beneficiar com o pré-sal.
Perfeito. Senador Delcídio Amaral, muito obrigado pela gentileza e uma boa tarde para o senhor.
Uma boa tarde a você, sucesso sempre para vocês. Muito obrigado pela oportunidade.
Nós acabamos de conversar com o senador Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul. O senador já foi ministro de Minas e Energia. O programa Entrevista Especial volta em instantes. Até já.